Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Liberte o Poder do Seu Subconsciente, de Joseph Murphy, é uma obra de desenvolvimento pessoal vinculada à tradição do novo pensamento. Publicado em português como um livro complementar ao conhecido Poder do Subconsciente, ele apresenta a ideia de que crenças, imagens mentais e repetições conscientes influenciam hábitos, reações emocionais e a maneira como cada pessoa interpreta suas possibilidades. Murphy combina linguagem acessível, orientação espiritual, referências bíblicas, relatos exemplificativos e fórmulas de afirmação. Seu propósito não é oferecer uma explicação científica contemporânea da mente, mas propor métodos de autossugestão, oração e disciplina imaginativa para lidar com medo, insegurança, relações, saúde, prosperidade e paz interior. A premissa central é que o subconsciente tende a reproduzir aquilo que recebe de modo recorrente e aceito como verdadeiro. Assim, o livro convida o leitor a examinar os conteúdos mentais que alimenta e a substituir luz por ideias de confiança, harmonia e realização. Sua leitura exige distinguir essa proposta espiritual e prática de afirmações clínicas verificáveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a relação entre pensamento consciente e padrões subconscientes. Murphy estrutura sua proposta a partir de uma divisão funcional entre mente consciente e subconsciente. A primeira seria o campo da escolha, da avaliação e da formulação de intenções. A segunda reuniria crenças sedimentadas, respostas emocionais e padrões que operam com pouca deliberação. Essa distinção não corresponde integralmente aos modelos da psicologia científica atual, mas serve como instrumento prático para o argumento do autor. Se uma pessoa repete internamente ideias de incapacidade, perigo ou carência, tende a interpretar eventos e oportunidades de acordo com essas expectativas. Isso pode reforçar evitação, ansiedade e desistência. Em contraste, cultivar pensamentos de competência e possibilidade buscaria alterar a disposição para agir, persistir e perceber alternativas. O ponto mais útil da obra está menos na promessa de controlar externamente todos os acontecimentos e mais na observação de que crenças habituais influenciam condutas habituais. Murphy sustenta que o subconsciente aceita impressões repetidas e trabalha em coerência com elas. Por isso, ele atribui importância ao vocabulário interno, às imagens recorrentes e às conclusões que o leitor tira sobre si mesmo. A aplicação prudente dessa ideia envolve identificar automatismos mentais, testar crenças limitantes na realidade e construir interpretações mais funcionais, sem negar problemas objetivos ou reduzir toda a dificuldade a uma falha de pensamento. Em segundo lugar, autossugestão antes do sono como técnica de repetição mental. Uma das práticas mais características do livro é a autossugestão em momentos de relaxamento, especialmente antes de dormir. Murphy considera que quando a vigilância racional diminui, a resistência a uma ideia também se torna menor. Nesse estado, recomenda repetir uma frase curta relacionada ao objetivo desejado, com tranquilidade e constância, em vez de formular pedidos dispersos ou obsessivos. A técnica pretende criar familiaridade emocional com uma nova crença e deslocar a atenção de cenários de medo para uma expectativa mais construtiva, em termos comportamentais. A repetição pode funcionar como um ritual de foco, ela ajuda a delimitar uma intenção, reduz a ruminação noturna e torna mais visível a diferença entre o pensamento desejado e o hábito anterior. Contudo, a utilidade da prática depende de metas realistas e de ações compatíveis durante o dia. Repetir uma afirmação não substitui preparação, cuidado médico, planejamento financeiro ou conversa direta em um conflito. O livro, por vezes, expressa resultados em termos amplos e milagrosos, o que pede leitura crítica. Ainda assim, seu método tem uma lógica interna clara. Uma ideia precisa ser simples, reiterada e emocionalmente aceita para competir com crenças arraigadas. Para o leitor contemporâneo, a técnica pode ser adaptada como exercício de intenção, relaxamento e registro de pensamentos, evitando tratá-la como garantia de resultados externos. Em terceiro lugar, o domínio do medo por meio de imaginação, confiança e ação. O medo ocupa posição importante na obra porque Murphy o apresenta como uma das principais barreiras à utilização consciente dos próprios recursos. Em sua abordagem, o temor não é apenas uma reação a riscos reais. Ele também é alimentado pela antecipação mental de fracasso, doença, rejeição ou perda. Quando essas imagens se tornam recorrentes, a pessoa pode passar a agir defensivamente e confirmar, por meio da própria inação, a sensação de impotência. A resposta proposta combina oração, afirmações, visualização e confiança em uma inteligência interior. O objetivo é substituir o foco compulsivo na ameaça por imagens de solução, segurança e capacidade de resposta. Há uma contribuição prática nesse deslocamento: visualizar uma conversa difícil de modo sereno ou ensaiar mentalmente uma decisão pode facilitar uma conduta menos reativa. Porém, a análise equilibrada requer reconhecer que o medo às vezes sinaliza risco concreto e não deve ser eliminado por negação. O livro é mais consistente quando lido como incentivo para não transformar apreensões em sentenças definitivas sobre o futuro. A confiança defendida por Murphy não precisa significar certeza absoluta, mas disposição para agir apesar da incerteza, nesse sentido. O leitor pode aproveitar suas sugestões para observar pensamentos catastróficos, formular alternativas plausíveis e conectar a preparação mental a passos verificáveis. Em quarto lugar, oração e referências bíblicas como linguagem da transformação interior. A dimensão espiritual diferencia liberte o poder do seu subconsciente de manuais puramente seculares de hábitos ou produtividade. Murphy recorre a passagens bíblicas e a noção de uma inteligência divina para interpretar a mente como um canal de cura, orientação e abundância. Para ele, a oração não se limita a um pedido feito em situação de crise. Ela seria uma forma de coordenar conscientemente um desejo com a convicção interior de que uma resposta é possível. Essa formulação está ligada à tradição do novo pensamento, que combina elementos cristãos, metafísica e ênfase no poder da crença. As referências religiosas dão unidade moral e afetiva ao método, sobretudo para leitores que entendem a prática mental como parte de uma vida devocional. Ao mesmo tempo, elas podem afastar quem prefira uma abordagem estritamente psicológica ou discorde das interpretações bíblicas apresentadas. O livro não trata a fé como investigação teológica detalhada, mas como suporte para confiança, gratidão e serenidade. Uma leitura produtiva pode separar o valor reflexivo da oração de alegações que ultrapassem evidências médicas ou materiais. Assim, orar ou meditar pode ser compreendido como prática de atenção, esperança e reorganização de prioridades, sem que isso dispense responsabilidade pessoal, tratamento profissional ou análise das condições sociais envolvidas em cada problema. Por último, afirmações para a saúde, prosperidade e relações e seus limites práticos. Murphy apresenta afirmações direcionadas a áreas concretas como saúde, riqueza, amor, paz e autoconfiança. A finalidade dessas fórmulas é orientar o pensamento para estados desejados e interromper discursos internos de derrota. Diferentemente de uma reflexão abstrata sobre autoestima, o livro oferece frases e exercícios que procuram tornar a prática repetível no cotidiano. Essa concretude explica parte de seu apelo: o leitor encontra um procedimento simples para iniciar uma mudança de atenção. Nas relações, por exemplo, o enfoque em harmonia e boa vontade pode estimular menos hostilidade e maior disposição para diálogo. No trabalho e nas finanças, imaginar competência pode favorecer iniciativa e persistência. Ainda assim, as afirmações não devem ser avaliadas como mecanismos autônomos de cura, enriquecimento ou controle das escolhas alheias. Problemas de saúde requerem avaliação profissional, dificuldades econômicas dependem também de recursos e contexto, e relações exigem reciprocidade e limites. O mérito do livro está em insistir que pensamentos repetidos merecem cuidado, pois organizam expectativas e comportamento. Sua limitação surge quando a causalidade entre imaginação e resultado é apresentada de modo amplo demais. A utilização mais responsável das afirmações é associá-las a objetivos específicos, atitudes observáveis e revisão honesta dos resultados, preservando a espiritualidade proposta por Murphy sem transformar o leitor em culpado por circunstâncias que não controla. Em conclusão, liberte o poder do seu subconsciente é indicado principalmente para leitores interessados em desenvolvimento pessoal de orientação espiritual, em práticas de afirmação e em examinar o efeito das crenças sobre emoções e comportamentos. Também pode interessar a quem já conhece o poder do subconsciente e busca uma obra que retome temas como medo, oração, confiança e imaginação aplicada. Seu benefício prático está em oferecer rituais simples de atenção e escolher uma intenção, observar o diálogo interno, repetir formulações mais construtivas e reduzir a fixação em cenários negativos. Intelectualmente, a leitura permite compreender uma expressão relevante do movimento do novo pensamento e sua influência duradoura sobre a literatura de autoajuda. O diferencial do livro, em comparação com obras contemporâneas sobre mentalidade, é a integração explícita entre técnica mental e linguagem religiosa. Murphy não apresenta apenas hábitos ou metas. Ele interpreta a transformação pessoal como cooperação entre consciência, subconsciente e uma dimensão divina. Essa característica pode gerar identificação profunda em alguns leitores e reservas em outros. Por isso, a melhor leitura é simultaneamente aberta e crítica. As práticas de relaxamento, visualização e reformulação de pensamentos podem ser úteis como apoio à ação, mas não substituem evidência, planejamento, tratamento médico, apoio psicológico ou mudanças nas condições concretas de vida. Lido dessa forma, o livro permanece relevante como convite à responsabilidade pelo cultivo mental, sem exigir adesão literal a todas as suas promessas. Se você quiser apoiar Joseph Murphy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!